Olá, um grande abraço para você, muito bom dia, você que está ligado na Manchester e também aqui no YouTube, acompanhando o canal da TV Câmara. Bom dia, Marcos Vieira. Tudo bem, Marquinho? Vamos fazer sessão, né?
Muito bom dia, Urisvaldo Pires, bom dia a todos aí da Rádio Manchester, 93,3 FM e o YouTube também, aqueles que acompanham, vão se inscrever no canal e ativar as notificações.
Zerou o relógio, presidente, vai começar a sessão, vamos lá.
Solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação de voto.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham no canal do YouTube oficial da Câmara, vereador Américo, vereador André, vereador João da Luz, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Doutora Atriz, vereador Marcos Carvalho, vereador João Feitosa, vereadora Cleide, vereador Luzimar, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador presidente Domingos de Paulo. Coro suficiente, presidente.
Havendo qual o suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e solicito ao vereador professor Marcos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Assim nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo e todos os membros uns dos outros. Temos dons diferentes, de acordo com a graça dada a cada um de nós. Se é a profecia, exercemo-la em harmonia com a fé. Se é serviço, pratiquemos o serviço. E se é o dom de ensinar, consagremo-nos ao ensino. O amor seja sincero. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorais com os que choram. Mantende um bom entendimento uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes. Romanos capítulo 12, versículos de 5 a 16.
Obrigado, vereador professor Marcos. Cumprimentar o Cibá Machado, que está aqui conosco, né? Rádio Manchester. Cumprimentar o Isol Pires, que trabalha conosco, o Marcos Vieira, a Giovana, o Ismael, nosso fotógrafo, o William, da Rádio Imprensa, que estava aqui. Cumprimentar todos que estão aqui prestigiando essa sessão aqui no Poder Legislativo. Já abro um pequeno expediente, solicitando o vereador Cabo Fred Cacheta que possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondência e projeto, depois de enviar à diretoria legislativa.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Um cumprimento especial a todos os radialistas ali, na pessoa do meu amigo Lucival Machado, pelo dia do radialista. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 19 dias do mês de outubro de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lário e Luzimar Silva. Na hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente convidou-se para sentar junto à mesa diretora a presidente da Câmara Municipal de São Francisco, a senhora Ivandir Medeiros, e também o vereador que o acompanhava, o senhor Nivaldo Alves, e também solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 238 de 2023, de autoria da mesa diretora, que autoriza a Câmara Municipal de Anápolis, do Estado de Goiás, a filiar-se e contribuir-se mensalmente em favor da União dos Vereadores de Goiás, a UVG, e da outras providências. O senhor presidente convidou para usar a palavra presidente da Câmara Municipal de São Francisco de Goiás, Dona Ivandir Medeiros. Também usaram a palavra Frederico Godoy, policial federal Suender, Reamilton Espíndola e professor Marcos. Grande expediente, usaram a palavra João da Luz, João Feitosa, Cabo Fred Caixeta, Delcimar Fortunato, Jean Carlos, José Fernandes e Jackson Chaves. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 235 de 2003, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Gerson Pereira de Araújo, no ano de 2023, aos servidores públicos ativos e inativos que mais se destacaram no desempenho de suas atribuições. Aprovado por unanimidade dos presentes, com 20 votos favoráveis. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 31 de 2023, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, que institui o Dia Municipal do Comunicador no município de Anápolis, a ser comemorado anualmente no dia 31 do mês de maio e dá outras providências. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de lei ordinária número 193 de 2003, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de combustíveis no município de Anápolis, informar ao consumidor se a gasolina comercializada é formulada ou refinada e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentado requerimento da mesa diretora propondo a realização de sessão ordinária no dia 9 de novembro, em decorrência do feriado do dia 15. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações e de outros requerimentos. Usaram a palavra pela ordem Luzimar Silva, Jean Carlos, José Fernandes e Delcimar Fortunato. Comunicações. Usaram a palavra Policial Federal Suender, Jean Carlos, Luzimar Silva. Sem o quórum suficiente, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outro para o dia 7 de novembro em horário regimental. Conforme determinação regimental, consta em ato o nome dos vereadores presentes no momento do encerramento da sessão. Correspondências. O gabinete da vereadora Celiane da SOS justifica sua ausência na sessão ordinária de hoje por motivo de agenda externa, agendada com antecedência. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 231 de 2003, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a divulgação de relatórios de vistorias e fiscalizações diagnósticas realizadas em pontes, viadutos, passarelas e estruturas congêneres no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 232 de 2003, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a divulgação de relatórios de vistorias diagnósticas realizadas em prédios, edificações e demais bens de uso comum de propriedade do município de Anápolis ou alugados por ele, bem como aqueles particulares que atendam ao interesse público e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 233 de 2003, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre o fornecimento de merenda escolar apropriada especificamente para alunos diagnosticados como diabéticos, obesos ou celíacos nas unidades de ensino da rede municipal e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 234 de 2003, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a transparência na execução de emendas impositivas no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Café de Cacheta. Cumprimentar também a Jane Evangelista, da Rádio Manchester, está aqui conosco aqui. É um prazer receber você aqui. Já abro um pequeno expediente com um orador só escrito, vereadora André Rezende, mas solicitou o professor Marcos e vereador Suender também. Não é vereador Suender, não? Beleza.
Bom dia a todos, cumprimento a mesa em nome do nosso presidente Domingos de Paula, cumprimento a todos os demais colegas em nome do meu colega, presidente da Frente Parlamentar de Acompanhamento do Serviço de Concessão de Energias Essenciais aqui na cidade de Anápolis, vereador João Feitosa, cumprimento a todos que estão ouvindo essa sessão ordinária nas redes sociais, pelo canal do YouTube, pela Rádio Manchester, e a todos que acompanharão também esse discurso dentro das nossas redes sociais. Nós sabemos que desafio, nós estamos enfrentando uns desafios grandes sobre a concessão de energia elétrica no estado de Goiás e na nossa cidade. E na nossa cidade nós tivemos quedas reiteradas de energia de duas ordens. Uma, quedas reiteradas de energia que cai e volta, e isso causa um problema muito sério, porque queima eletrodomésticos, causa diversos problemas nas empresas, e outras quedas de energia que ficam várias horas sem retomar um serviço essencial. E nessas de várias horas, existe uma questão de que não são informadas para a população. Inclusive aqui na Câmara Municipal, nós tivemos um dia com várias horas sem energia elétrica, onde vereadores foram prejudicados em seus trabalhos. Um deles, vereador José Fernandes, que tinha um evento importante, com convidados que vieram de outras cidades, e não conseguiu realizar o evento aqui na Câmara Municipal. E esse não é uma questão isolada aqui da Câmara Municipal, onde nós temos eventos importantes, mas isso é uma questão das escolas, dos hospitais, das clínicas e de diversas questões dentro da nossa cidade. E como vice-presidente da Frente Parlamentar, que acompanha a prestação de serviços essenciais, ao lado do vereador João Feitosa, temos feito diversas diligências para cobrar a Equatorial a respeito do plano de trabalho que está sendo colocado em prática na cidade de Anápolis para resolver esses problemas. O que nós queremos é resolução. Já estivemos lá, inclusive, acompanhados da vereadora Cleide Lário também, pessoalmente dentro da sede da Equatorial, conhecendo o centro de distribuição e pedindo um centro de operação de emergência na cidade de Anápolis. Hoje, tudo que acontece na cidade é remetido para o centro de distribuição em Goiânia e existe uma equipe que faz os trabalhos assim. O que que acontece dentro disso? A demora na efetividade da resposta. Nós, sendo assim, diante das reiteradas quedas de energias, há duas semanas atrás, eu e o vereador João Feitosa elaboramos um documento em nome da Frente Parlamentar, pedindo para que a Equatorial pudesse esclarecer quais as medidas de emergência que estavam sendo realizadas aqui na cidade de Anápolis. Estive também, na semana passada, junto do deputado estadual Hamilton Filho, meu irmão, que é presidente da Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa da Qualidade de Energia do Estado de Goiás, e nos reunimos com o diretor da Equatorial, Dr. Humberto, e também com representantes da Equatorial, pedindo soluções para esses problemas. Paralelo a isso, pedimos também esclarecimentos sobre a questão da obra da rede Pirineus. O que é a rede Pirineus? É a rede de energia elétrica que atenderá ao DAIA 2. E essa rede é extremamente importante quando a gente fala de desenvolvimento econômico, de geração de empregos e de trazer novas empresas para a cidade de Anápolis. A expectativa é que essa obra seja concluída até o final do ano. E a nossa cobrança e fiscalização, né, mesmo, vereador João Feitosa, é para que isso de fato aconteça, para que a gente possa iniciar o ano de 2024 com energia suficiente para as empresas se instalarem na cidade de Anápolis, no nosso DAIA. E por isso, quero compartilhar com vocês e convidar a todos os vereadores, a mesa diretora, a população anapolina, a imprensa aqui presente, para uma reunião que será realizada na segunda-feira, dia 13, às 10 horas, na administração do DAIA, para que a Equatorial venha mostrar quais são as soluções apresentadas para esse problema e como estão os investimentos na cidade de Anápolis e também prestar esclarecimento sobre a entrega da obra da Estação Pirineus, que é a concessionária de energia do DAIA. Infelizmente, a gente não conseguiu um horário paralelo da sessão, eu sei da importância, mas também quem puder participar será muito importante para que a gente possa avançar nesse tema de Anápolis. É um dos maiores problemas enfrentados diariamente por todos os anapolinos e anapolinas. E nós estamos aqui para acompanhar, para fiscalizar e para cobrar uma melhor prestação de serviço essencial, de qualidade. É um serviço caro, a gente paga caro na energia elétrica, então a gente merece um serviço de qualidade. Então, estão todos convidados, no dia 13 de novembro, às 10 horas, uma reunião organizada pelo deputado estadual Hamilton Filho, com o apoio e participação da Frente Parlamentar de Concessão de Energias aqui da cidade de Anápolis, eu e João Feitosa, e todos os vereadores dessa casa. Muito obrigada, é o tema que eu tinha que trazer hoje nessa sessão.
Obrigado, vereador André Rezende. Ainda inscrito no pequeno expediente, vereador professor Marcos.
São 9h55, agora o vereador professor Marcos do PT usa a tribuna no pequeno expediente.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente.
Presidente, hoje duas pautas ligadas à educação. A rede estadual de ensino, desde o ano passado, vem encerrando os convênios com as escolas conveniadas aqui da região. Então, o Sistema S, o SESI Senai, já perdeu os convênios e esse ano se encerram, então, os convênios com o patronato e com outras escolas, dentre elas com a escola Daisy Funstone, que atende alunos de toda a região do Recanto do Sol. A grande problemática é que, fechando o convênio, a escola deixa de atender e, naquela macro-região, que conta com mais de 40 bairros, nós temos apenas o Colégio Estadual Plínio Jaime. E essa escola encontra-se superlotada, sem espaço para abrir novas turmas e, inclusive, precisando de um outro prédio para ampliação. Desse modo, hoje, os pais desses adolescentes não têm outra escola na grande região do Recanto do Sol para matricular os seus filhos de ensino fundamental 2 e ensino médio. Esse é um desafio que a Secretaria Estadual de Educação precisa superar ainda esse ano, ou esses jovens terão que atravessar toda aquela região para estudar ou no São Carlos, no Carlos de Pina, ou no Jardim Progresso, no Herta Laser. Então, aqui é um desafio que está sendo colocado. O segundo assunto é sobre a eleição para diretores das escolas municipais. Ontem, o resultado das inscrições deferidas e indeferidas trouxe 60% de inscrições indeferidas. Isso nos preocupa no sentido de que nós precisamos garantir eleições democráticas para que essas diretoras que se esforçam, que trabalham tanto pelo município, tenham o direito justo de se candidatar e de consultar a comunidade para que elas permaneçam realizando o trabalho. Então, essa é uma questão técnica, nós estamos entrando em contato agora de manhã com o secretário para que a gente possa achar o melhor caminho e garantir um processo de eleição democrático nas 108 escolas municipais de Anápolis, pelo menos nas que têm o processo, porque as conveniadas não funcionam nesse formato. Então, são duas questões importantes ligadas à educação e seguimos aqui atentos e tentando fazer sempre um trabalho em defesa de uma educação pública, gratuita, de qualidade e com inclusão.
Obrigado. Ainda há espaço no pequeno expediente. Vereador Hélio, o senhor lá na frente do Hildo cobrou espaço de mim. Eu falei que todo dia arrumou espaço para o senhor. Quer espaço ou não?
Obrigado, presidente. Saiba que você, o vereador Leandro e o vereador Fred foi bem tratado dentro da sede do PL, né?
Foi então.
Com pão de queijo e café.
Compromisso feito, compromisso cumprido. Eu falei para o senhor todo dia, isso aí ia ter espaço comigo.
Obrigado, presidente.
Então, encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente já com o vereador João da Luz inscrito. Primeiro vereador.
9h59, começando o grande expediente, em que o vereador pode usar até 10 minutos da tribuna. O primeiro vereador a usar a tribuna é o vereador João da Luz, do PSC. São 9h59, sessão ordinária da Câmara desta terça-feira, 7 de novembro, dia do radialista.
Obrigado, presidente Domingos de Paula, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar as pessoas do plenário, os ouvintes da Rádio Manchester e os internautas que nos acompanham. Quero, primeiramente, fazer um compromisso com a vereadora Andréa, certo? Nós fizemos uma audiência pública no começo do ano, inclusive essa audiência pública foi feita pelo vereador Jackson Charles, com relação à Equatorial Energia, com relação aos compromissos, investimentos que a Equatorial deveria fazer aqui na cidade de Anápolis. E naquela audiência pública nós provocamos a direção que veio aqui dar o respaldo para o Poder Legislativo. E eles já atenderam vários pedidos. Então nós temos que deixar mencionado que a Equatorial está comprometida em fornecer energia de qualidade e eles já atenderam vários pedidos que foram feitos nessa audiência. Faço o compromisso de trazer para a vereadora Andréa que a Equatorial tem suas deficiências, precisa de fazer muitos investimentos, mas já está melhorando o sistema. Isso é importante ressaltar. Com relação ao Marcos, a fala do Marcos, professor Marcos, Eu quero reforçar com você esse pleito, vereador Marcos. Nós já fizemos, sim, essa investidura, que é justamente ou ampliar a escola Plínio Jaime ou construir uma escola do século XXI, naquela região. Então, nós já fizemos já entramos nesse pleito, e eu quero somar esforços com Vossa Excelência, reforçar sua fala, que é muito importante, que a educação nós precisamos de investimento. E hoje, só mais um detalhe acrescentando a sua fala, que você foi feliz na sua fala, mas acrescentando mais um detalhe. O problema maior é o quê? É a evasão. É muitos alunos que têm que se deslocar, e essa dificuldade acaba criando o quê? A desistência da pessoa estar estudando, o adolescente estar estudando. O ensino médio, a formação intelectual, para a pessoa aderir ao mercado de trabalho, ela é muito importante. Então, eu reforço a sua fala no sentido de estarmos cobrando das pessoas competentes, né, que é o governador do estado de Goiás, a Fatinha, que fez o compromisso de fazer esse investimento, e também aqui do nosso prefeito Roberto Naves, que ficou responsável de arrumar uma área. Inclusive, a deputada Vivian Naves já está acompanhando aonde poderia ser a construção dessa área, designando uma área
para
a construção dessa escola.
Isso. E agora, essa situação, que já era urgente, com o fim do convênio com o Daisy Funstone, ela é mais urgente ainda, porque esses alunos do Daisy não vão poder pagar se o Daisy virar uma escola privada, e só vai restar buscar vaga no Plínio.
Verdade. Nós podemos, vereador Marcos, sou como membro da Comissão de Educação, nós poderíamos formar uma comitiva, entendeu? E nós irmos na secretária do Estado, a Fatinha, para cobrar essa efetivação dessa escola, da ampliação ou da construção dessa escola, porque é urgente, urgentíssimo. E eu faço esse compromisso de estar junto com você nessa empreitada. Agora, o que me traz à tribuna hoje, e eu tenho assunto todos os dias, a cidade de Anápolis, com quase 400 mil habitantes, nós temos problemas todos os dias. E eu fui eleito vereador para poder trazer, sim, os problemas aqui para essa casa. E usar essa tribuna aqui, e a gente usar essa tribuna com eloquência. Eu agradeço o presidente Domingos, que dá o espaço para a gente trabalhar, a gente busca as demandas, e a gente traz para cá. O vereador Fred Godoy perguntou para mim, mas de novo? Eu estou aqui, sim, novamente, Fred. E com alegria, para estar trabalhando para melhorar a nossa cidade, viu, Fred? Esse é o nosso compromisso. Mas o que me motiva hoje estar nessa tribuna é um caos no qual nós estamos atolados. Nós estamos chegando a 140 mortes de motociclistas na cidade de Anápolis esse ano. 139, e esse final de semana morreu mais um. 140 motociclistas. Vocês entenderam isso? Imagina o tamanho do prejuízo que nós estamos tendo na nossa cidade, de trabalhadores que precisam de se locomover. É claro que nós sabemos que alguns eles exageram na velocidade. Mas cabe ao poder público municipal, poder legislativo, poder executivo, todos que se interessam pela mobilidade urbana, presidente Domingos, da gente fazer um estudo para poder melhorar essa situação.
Uma parte, meu vereador.
Vereador João Feitosa, por favor.
Você foi feliz quando você disse que eles estão meio imprudentes na questão de velocidade. Está imprudente, sim. Principalmente os iFood, entendeu? Então, assim, eles passam de uma forma que, né, teve um dia desse que eu parei, encontrei com um menino e falei, rapaz, cuidado, porque senão você perde a vida. Mas, parabéns, precisa se ter respeito tanto de um lado quanto do outro, principalmente os motoqueiros que querem trabalhar e fazer seu trabalho é fluir, mas perde a vida. Eu a palavra.
É, os motoristas para o aplicativo, né, João, eles precisam entregar as suas encomendas e eles acabam que extrapolando a velocidade permitida, acaba se envolvendo em acidentes, e a maioria, quando diz respeito a motoqueiro, a maioria é fatal. São 140 mortes na cidade de Anápolis. E eu quero aqui parabenizar o Robson Torres, inclusive o Robson Torres, que me provocou para trazer essa fala aqui na Câmara e chamar a atenção dos vereadores, chamar a atenção do Poder Executivo, do CMTT, que é o órgão responsável, né, pela mobilidade, fiscalizar a mobilidade urbana na cidade, para juntos somarmos esforços no sentido de criar políticas públicas para poder diminuir a velocidade, para poder proteger esses profissionais e para poder fazer o que? Garantir o que? Mobilidade na cidade urbana, na cidade que precisa ser feita. O PAC, novo PAC agora que foi aprovado pelo governo federal, eles querem investir muitos recursos na mobilidade urbana, principalmente as cidades acima de 300 mil habitantes. Eu acho que é o momento da gente fazer esse estudo, juntar esforços no sentido de buscar esses recursos para poder melhorar a nossa cidade e garantir vida, né? Porque imagina você perder um ente querido, né? Imagina quantas famílias ficaram tristes com a perda dessas pessoas. E a gente sabe que às vezes eles cometem, sim, às vezes até cometem um crime. Quando você atinge uma velocidade acima do permitido, você está cometendo um crime, colocando em risco a sua vida e de outros. Mas nós precisamos de fazer elaborar um estudo. Vereador Eli Rosa, por gentileza.
Gostaria de parabenizar o senhor pela pauta. Agora, na verdade, vereador, o que precisa ser dito é a verdade. 90% desse pessoal que anda de moto em Anápolis, eles não cumprem a legislação existente. E aqui não vou falar de forma generalizada, porque tem muitos que cumprem as suas leis. Agora, vou falar que tem que acionar o prefeito, a lei existe, a lei do trânsito ela é muito eficaz desde que seja cumprida. E, na verdade, o que acontece são as pessoas colocarem suas próprias vidas e as vidas dos outros. Estou aqui, inclusive, até porque é meu amigo, um profissional da saúde, está em coma, teve em coma, está com traqueostomia por conta de um atropelamento de um motociclista ali na Avenida Presidente Kennedy, em frente à clínica do próprio médico que foi acometido. Então, é de extrema violência o que eles promovem no trânsito. Eles colocam a vida deles e a vida de outrem em risco. Obrigado, eu vou falar, senhor.
Obrigado, Eli. Só não é corrigindo Vossa Excelência, é só falando da responsabilidade do poder público em promover políticas públicas. Por exemplo, a responsabilidade de fiscalização é do poder público. Quando se trata da velocidade estar ultrapassando os limites, às vezes falta, sim, fiscalização. Mas eu queria apresentar uma sugestão para todos os órgãos envolvidos: criar a faixa azul para os motociclistas da cidade de Anápolis, aonde é possível. Por quê? A faixa azul ela já está sendo implantada em várias cidades e essa faixa azul está funcionando. A Anápolis já apresentou a faixa amarela, que é o corredor dos ônibus, e acho que é possível, tem algumas vias que é possível criar essa faixa azul. E nós estamos indicando para o prefeito Roberto Naves a criação da faixa azul na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, levou a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Solicito ao nosso vice-presidente que possa ocupar o lugar da presidência, que eu vou usar a tribuna por até 10 minutos.
São 10:10. Agora o vereador Domingos Paula vai usar a tribuna da Câmara por 10 minutos no grande expediente. Vamos ouvir.
Obrigado, presidente em exercício, vereador Jackson Chaves. Eu estava escrito como o último orador do grande expediente, mas devido à fala, tanto faz do vereador professor Marcos como do vereador João da Luz, em relação à educação, e a minha fala também é sobre a educação. É diferente, é claro, da fala dos dois colegas. Eu quero começar minha fala primeiro cumprimentando você que está nos ouvindo nesse momento pela Rádio Manchester, você que está aqui no plenário de Antônio Vilela, prestigiando a nossa sessão, você que acompanha nós aí pela TV Câmara. Eu tenho feito um trabalho, vereador João da Luz, de estar visitando os deputados estadual e deputados federais para poder buscar investimento para a nossa cidade. E aí é investimento em todas as áreas, na infraestrutura, na saúde e principalmente, vereador Eli Rosa, na educação. As pessoas que acompanham o trabalho de todos os vereadores, que é claro que acompanham o trabalho do vereador e presidente da Casa, Domingos Paula de Souza, tem visto o trabalho que a gente está fazendo para poder reestruturar principalmente aquelas unidades escolares onde falta muro, calçada e reforma. Semana passada, eu retribuí uma visita ali na Lego ao deputado Hamilton Filho, que esteve nessa casa conversando conosco, o vereador, e eu estive lá retribuindo uma visita a ele. E naquela oportunidade também aproveitei e solicitei ao deputado Hamilton Filho que pudesse, vereador Hélio, destinar uma emenda para a gente poder fazer a reconstrução da escola deputado Zé de Assis. A escola deputado Zé de Assis, que no passado já abrigou mais de 1.600 alunos, hoje tem um contingente de em torno de 960 alunos, mas é uma escola ali da década de 1979, tem 45 anos, precisa de ser, vereador Suende, amplamente reconstruída. E a Secretaria da Educação, através lá atrás da secretária Elisane e agora com o secretário Alex Martins, fez um projeto aonde, vereador João Feitosa, que a gente vai precisar ali de fazer um investimento em torno de mais de 2 milhões de reais para poder reconstruir aquela escola no padrão século XXI, para poder dar qualidade aos alunos da região leste, principalmente do Baixo de Lourdes, Jardim Europa, Novo Jundiaí, toda aquela região, né, ali, Tropical, Wander, Parque Brasília, toda aquela região que, porventura, estuda no deputado Zé de Assis. E o deputado Hamilton Filho fez o compromisso de estar nos ajudando com a emenda de 300 mil reais. E ontem eu tornei-me deslocar até a Lego, numa agenda com o deputado estadual Antônio Roberto Gomide. Deputado estadual que foi ex-vereador dessa casa, ex-prefeito nesse município e agora está ali fazendo o seu trabalho como deputado estadual. E vários assuntos que a gente tratou em relação ao nosso município, de investimento em todas as áreas. E aí, vereador Suendo, eu não poderia deixar de abordar o assunto da escola deputado Zé de Assis com ele também. E aí, o deputado Antônio Roberto Gomide fez o compromisso, vereador Hélio, de destinar para nós aqui uma emenda de 500 mil reais para poder fazer o investimento também na escola deputado Zé de Assis. É claro que ainda falta uma visita ao coronel Adailto e depois uma visita à deputada Vívia, que está em viagem, mas assim que ela chegar eu vou fazer uma visita. Então, eu saio do Poder Legislativo para poder conversar com os deputados, seja ele de qual partido for, partido A, partido B, partido C ou partido D, eu vou lá atrás de recurso para a nossa cidade. Vou atrás de recurso e trago recurso para poder ser investido na nossa cidade. Então, eu vejo a importância dos vereadores fazer isso. Eu tive informação do vereador Dr. Zé Fernandes, esteve em Brasília conversando com o deputado Márcio Correia. Eu tenho certeza que o senhor também foi lá para discutir a cidade de Anápolis. E é muito importante a gente fazer isso nesse momento, principalmente nesse momento aonde que o Poder Legislativo sabe que os deputados, tanto faz estadual como deputado federal, vai fazer o trabalho de emendas nesse final de ano, seja ele a emenda do próprio parlamentar ou emenda de bancada. Então, fiquei muito feliz com a visita ao deputado federal que eu estive duas vezes já em Brasília, Márcio Correia, e com o Rubens Antônio, e agora também com os deputados estaduais. Muito bem recebido pelo deputado estadual Milton Filho. Ontem, da mesma forma, muito bem recebido pelo deputado estadual Antônio Roberto Gomide, que é do PT e é da federação, qual o PV faz parte, nos recebeu muito bem, e principalmente acenando para a cidade de Anápolis com investimento na área da educação. E é isso que o Poder Legislativo Anapolino precisa de fazer com os nossos deputados. É importante subir na tribuna da Câmara, fazer a cobrança para o Executivo, fazer a cobrança para a sociedade, é importante. Mas é importante buscar recurso. É importante ir lá no deputado, independente de qual partido ele seja, mostrar que a nossa bandeira que nos trouxe aqui no Poder Legislativo é a bandeira de defender uma cidade de 400 mil habitantes, igual o vereador João da Luz subiu aqui e falou. É importante a gente ir nos deputados, seja ele de qual partido, ir lá, demonstrar que você está aqui exercendo o seu mandato, não para a ala B, a ala C, mas sim você está aqui exercendo o seu mandato para uma cidade. Aonde que, no meu caso, eu fui atrás de um deputado de esquerda buscar recurso para uma escola municipal, que é onde estuda o filho do eleitor da esquerda, do eleitor da direita, do eleitor do centro ou do eleitor que não tem nenhuma ideologia partidária. Aonde que precisamos de buscar recurso para onde que quem estuda ali é uma criança que quer fazer uma faculdade, é onde uma criança, vereador Suenda, pensa no futuro. E aí é fundamental que a gente possa fazer esse trabalho. Uma parte ao vereador doutor Zé Fernandes.
Presidente Domingos, sobre a Escola de Deputados de Assis, eu tenho o maior apreço porque eu estudei lá. E semana, há um mês, eu peguei meu diploma, 30 anos depois. E eu sou do tempo que lá na quadra não tinha nem a cobertura. E eu fiquei muito feliz quando eu vi aquilo ali. Quando eu vejo melhorias desse jeito, assim, é de elogiar, assim. O senhor está de parabéns, eu tenho o maior carinho por lá. Como o senhor disse, eu tive em Brasília, sim, com o deputado Márcio, com quem eu tenho uma relação. Poderia alguns assuntos ser tratados em Anápolis, mas esse especificamente de emendas tinha que ser lá no Congresso. Então, obrigado pela citação aí e parabéns pelo cuidado, não só com o deputado de Assis, mas as outras.
Sim, e aí eu vejo a importância, quando o senhor falou que foi visitar o deputado Márcio, eu, assim que o Márcio assumiu a suplência, eu disse aqui que muitas das vezes o suplente ele não tem muito o que fazer, não. Mas eu confesso que eu tenho ficado surpreso com as ações do deputado Márcio, principalmente em defender e buscar investimento para a cidade de Anápolis. E é isso que a gente precisa deixar a política para poder ser feito na hora certa. Às vezes você chegar aqui na tribuna e falar, bravejar, mas só que você não traz resultado para a sociedade. Você precisa de subir aqui na tribuna, fazer a cobrança, mas também você precisa de subir na tribuna de vez em quando e falar, eu estive com o deputado tal e trouxe recurso. Porque os deputados recebem a gente e recebem muito bem. O deputado Hamilton me recebeu muito bem, conhece a nossa cidade, conhece as demandas. O deputado Antônio Roberto Gomide conhece muito bem, recebeu a gente bem. E outra, mandou R$500 mil, duas visitas que eu fiz na Assembleia Legislativa, R$800 mil, vereador Suender. Uma visita que eu estive junto com o vereador Federico Godoy, vereador Leandro Ribeiro e vereador Hélio Araújo, lá no escritório do PL, descendo as escadas, encontrei o deputado Gustavo Gaia. E na realidade, vereador Hélio, tem hora que eu me sinto igual um pedinte, mas eu tenho coragem de pedir. Às vezes eu vejo os parlamentares aqui que tem, só um minuto, vereador, para poder concluir, eu vejo os vereadores aqui que tem
amizade com deputado estadual, deputado federal e senador e não tem coragem de pedir. Nós precisamos de ter coragem de pedir e falar. E aí o vereador Hélio viu, né, vereador, aquele dia, quando eu vi o Gaia, foi deputado, o senhor fez uma live lá com a maternidade do doutor Adalberto, pedindo, ele falou assim, você viu, eu ajudei, eu quebrei parede lá. Eu falei, mas e a sua emenda parlamentar, só vai dar quanto? Ele falou assim, vou dar 1 milhão. Então você pega o cara ali, no momento, aonde está com ele, 4 vereadores igual nós estávamos, mas estava também lá o presidente da Câmara, então o cara vai e faz o vídeo falando que vai dar emenda e depois não tem como eu voltar atrás da emenda. E aqui, vereador Jacques, o senhor que está aí com o vice-presidente, eu quero dizer à sociedade que está nos ouvindo nesse momento, é a cidade de Anápolis, eu não tinha esse dom de sair da Câmara, de fazer o pedido. E aqui eu, com toda a humildade que todo mundo me conhece, eu tenho, eu quero agradecer a 2 vereadores dessa casa. Vereadora Thaís Souza, que tem o dom de correr atrás de emenda, e o vereador Jackson Charles, na época da senadora Lúcia Vani, lá pedindo recursos para investir na cidade. Hoje nós temos o Parque Ipiranga, esse cidadão aí correu atrás, o vereador Jackson Charles pediu o recurso. Jorge Cajuru esteve aqui no Poder Legislativo, ele foi lá e pediu 10 milhões para poder ajudar a construir a sede do Poder Legislativo. Então, essa fala minha aqui, vereadores, não tenha vergonha de estar em Brasília, na frente de um deputado federal ou de senador, e pedir pelo nosso município. Não tenha vergonha de estar na frente de um deputado e pedir. Sair de Anápolis é bom visitar, mas não esqueça que você sai de Anápolis, mas você está defendendo uma cidade de 400 mil habitantes. Peça, porque a cidade de Anápolis precisa. Obrigado, vereador, presidente do exercício, vereador Jackson Charles. Devolvo a palavra.
Pela ordem, meu nome foi citado. Uma réplica.
Uma réplica do vereador Hélio Araújo.
Obrigado pela concessão. Pode dizer ao novo presidente que eu não tenho vergonha. Eu, como vereador de primeiro mandato, praticamente toda semana estou em Brasília, estou em Goiânia, solicitando, pedindo emendas. Até mandar um abraço àqueles que moram lá no bairro Anderson, no Ander, que é vizinho do bairro Tropical, bairro de Lourdes, região que nós moramos, presidente. A praça que foi construída com emenda que eu trouxe para fazer que era praça. Posto de saúde, reforma, lá do Filósofo, posto de saúde, foi emenda, foi pedido nosso. Cirurgias eletivas, mais de 500 mil reais que foi destinado ao professor Alcides, que é PL. Enfim, são situações que a gente sempre tem acompanhado e lutado e trazido emendas para a cidade. Fico feliz quando Vossa Excelência citou meu nome e me concedeu essa réplica, porque a gente sabe que a gente luta aqui pela cidade, luta pelos bairros, luta pelos municípios e luta para aqueles que mais precisam. E isso eu tenho feito muito. Se Deus quiser, vamos trazer mais emenda. Agora, após o almoço, estarei em Brasília, na reunião do Ministério da Saúde, trazendo emenda para a saúde de Anápolis. Obrigado,
obrigado,
presidente.
Obrigado, vereador. É muito importante. Cita aqui o vereador Lisier, que tem conseguido muitas coisas aqui. Vereador professor Marcos, né? Vereador Andréia. São vários vereadores que têm buscado. Quando eu falo para não ter vergonha, eu não estou falando que o vereador não pediu nem nada. Eu estou falando para a gente poder pedir mais. Porque tem muitas emendas lá em Brasília para poder ser trazido para a cidade de Anápolis. Ainda no grande expediente, vereador Delcimar Fortunato, ainda há espaço no grande expediente, tá?
10h25, vereador Delcimar Fortunato é do Avante, agora vai usar a tribuna, ele tem 10 minutos para discorrer sobre o tema que escolheu. Agora são 10h25, a sessão ordinária da Câmara desta terça-feira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Quero cumprimentar aqui os pares na pessoa da minha amiga, minha irmã, Thaís Souza. Também quero cumprimentar você que nos ouve aí pela transmissão da Rádio Manchester 93,3, a população do modo geral. Também quero cumprimentar você aí da imprensa, na pessoa do meu amigo, meu irmão, Orivaldo Pires, competentíssimo Orivaldo Pires. Bom, senhor presidente, o que me traz nessa tribuna nesta manhã É para dizer à população anapolina, você que indaga a nossa pessoa aí, cidade afora, você cidadão anapolino, você que é menos favorecido, que precisa de uma casa popular para morar, que quer fazer parte aí, né, desse grupo, né, que vai ter sua moradia própria, que sonha ter sua moradia própria, através do sorteio, né, através desse programa aí, Minha Casa Minha Vida, e também da GEAB. Senhor presidente, foi dito aqui, né, e dito também aí nas redes sociais, através, né, dos veículos de comunicação, que a GEAB vai construir aqui 200 moradias populares, Suender. E foi dito no início do ano, através, né, dos representantes aí do governo do estado, nesta casa e, como eu disse, através das redes sociais. E até agora não aconteceu nada. Não foi dito, né, para a população quando que isso vai acontecer, como que vai acontecer. Nós sabemos que tem essa vontade política. Tem muitos anos que aqui em Anápolis, ali, Rosa, não tem, né, moradia popular. Né? Há muitos anos, acho que pode-se dizer que tem 5 anos, né, que não se faz moradia popular para entregar à população, João da Luz. E eu hoje eu estou indo, me deslocando agora às 13 horas, para estar lá às 2 horas, ali em Goiânia, na GA, para saber como que está, né, esse projeto de moradia popular. Haja visto que fui...
Uma parte, vereador.
João da Luz.
Vereador Delcimar, quero parabenizar a Vossa Excelência pela fala. Você sabe que muito bem que eu sou simpático, sim, à moradia popular para as famílias de baixíssima renda. E realmente, você foi muito feliz. Há tem mais de 5 anos que a Anápolis não desenvolve um empreendimento nesse sentido. E realmente eu lembro, sim, que anunciaram a GEAB, né, através do Alexandre Baldi, anunciou que 200 casas seriam construídas na cidade de Anápolis. Eu quero consignar a minha participação com Vossa Excelência, junto à GEAB, para a gente ver quais são as políticas públicas nesse sentido que eles vão promover, ainda mais agora sabendo que o Alexandre Baldi é de Anápolis. Além da Casa Popular, nós sabemos que tem o Cheque Reforma, o Cheque Moradia, tem várias políticas que podem ser desenvolvidas para a cidade de Anápolis, e é no sentido de buscar esses recursos para poder ser investido nessa área, que eu quero estar junto com Vossa Excelência agora 2 horas, né?
Às 14 horas estarei lá na GEAB.
Devolvo a palavra.
Obrigado. Então, obrigado, João da Luz. E a gente, né, que anda a cidade afora, a gente que sabe, né, a necessidade, o sofrimento das pessoas que não têm moradia, a gente preocupa muito, né? A gente se coloca no lugar dessas pessoas. Então, por isso que eu estou preocupado, vou lá na GEAB para saber como que está, mas eu não tenho dúvida. A parte, vereador.
Vereador Delcimar Fortunato, primeiramente eu quero contribuir com a sua fala, dizer que naquilo que o senhor precisar da minha pessoa, caso queira que faça a visita com o senhor, que faça essa luta, porque realmente a população de Anápolis aguarda. Se foi prometido, tem que ser cumprido.
Exato.
Né? Então, o senhor que é um lutador das pessoas mais carentes, eu me comprometo a estar com o senhor, caso o senhor queira, e realmente, parabéns pelo trabalho que tem feito, e vá sim buscar moradias para pessoas de baixa renda da nossa cidade.
Obrigado, Cabo Fred Cacheta, o senhor sempre parceiro, dando as mãos ao vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo, o senhor é diferenciado, o senhor sempre, né, deu as mãos para os nossos projetos aqui, e pode contar comigo também, vereador. Obrigado aí por essa, né, por ombrear comigo, né, essa luta. Cabo Fred Cacheta. Fred Godoy, desculpa.
Obrigado pela parte, Delcimar. Apenas uma dúvida. Essas casas da GEAB depois não passou naquele evento que teve com a primeira dona Gracinha, onde anunciou que a GEAB iria doar uns cheques moradias para que essas casas fossem construídas no programa que a prefeitura está fazendo, Meu Lote, Minha História. Eu acho que teve essa mudança depois. Depois eu acho que...
Não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. A GEAB, se comprometeu a fazer 200 casas populares aqui em Anápolis. Então, tem que ser anunciado e tem que ser colocado esse projeto para a população. Tem que explanar para a população. A população está cobrando uma casa pronta.
o lote Minha Casa Minha Vida, né, o lote Minha Vida é uma coisa. Agora, se mudou, se tem outro projeto aí no meio, aí já é o seguinte, aí já é enganar a população. Aí já passar a população para trás. Né, porque uma coisa é uma casa pronta. Uma coisa é a prefeitura, né, doar os lotes. É, e o cheque, o combinado da prefeitura é dar o lote e um cheque, né, de 10 mil reais, né, claro, um cheque simbólico, né, para comprar material. É, aí se mudou alguma coisa, aí é o seguinte, aí o senhor tem que falar com a população e tem que pedir para quem é de competência vir aqui explanar para a população o que está acontecendo. Porque foi falado através da GEAB que vai dar 200 casas populares para a população. A população quer as casas prontas. Não é pegar lote e pegar merreca de dinheiro para fazer casa, não. Não funciona assim, não. Aí é passar a população para trás, viu, o Fred Godoy? Então, essa informação, obrigado por ter deflagrado isso aqui. É bom a gente saber, né, se existe essa manobra. Nós temos que saber o porquê.
Não, eu só perguntei se não tinha essa mudança. Eu não estou afirmando, não.
Não, tudo bem. O senhor é do governo, né? O senhor é parte do governo, o senhor assumiu o cargo lá, o senhor está fazendo informação. Com certeza, o senhor tem legitimidade para falar. Então, o senhor está falando porque tem esse rumor aí, que se tem essa tramóia aí para passar o povo para trás. Então, não vamos aceitar. Aqui as casas prontas, as casas da GEAB. Né? Agora, o lote é uma coisa. Né? Agora, se tiver essa tramóia aí para fazer politicagem, nós não vamos aceitar. Nós temos que pular para cima, tem que ver o que está acontecendo. Por isso que eu vou na GEAB hoje. Eu não acredito que o Alexandre Baldi não vai entrar nisso, não. O Alexandre Baldi é o seguinte, eu não faço política com ele, mas eu tenho um apreço pela pessoa dele e admiro o trabalho dele, é muito competente. Quando foi ministro da cidade, ele fez a diferença. Né? Aqueles prédios ali, aqueles apartamentos ali de Colorado, foi trabalho dele, foi através da interlocução dele, que aquelas casas populares, aqueles apartamentos, foi feito. Então, acredito na seriedade do trabalho do Alexandre Baldi. Pode falar o que for dele, mas é um cara competente e trabalha em prol das pessoas. Senhor presidente, sem mais nada... Eu quero aqui parabenizar, falar um pouquinho de política, parabenizar o prefeito em exercício, o nosso vice-prefeito, Márcio Cândido, que está fazendo um trabalho extraordinário nesses dias que está à frente da prefeitura. E ontem também ele está fazendo política também, claro, conversando com as lideranças, né, conversando com o presidente de partido. E ontem eu vi, né, o Lucivan Machado repercutiu hoje uma reunião que o PL, através do seu presidente, o vereador Hélio Araújo, e suplente senador, uma reunião que teve ontem com o prefeito Márcio Cândido ali na prefeitura. Eu quero parabenizar o Márcio Cândido, o Hélio Araújo, pela maturidade e discutir a cidade, né, já avisando já, vistas já, a eleição de 2024. E, com certeza, eu, como eu sou um defensor, sou um apoiador do projeto do vice-prefeito Márcio Cândido, hoje prefeito, né, Márcio Cândido, eu faço votos que essa parceria, que essa aliança venha a dar certo, viu, Hélio Araújo? Parabéns pela maturidade, o senhor teve a humildade de ir lá na prefeitura, né, discorrer alguns assuntos pertinentes à cidade e também falar de política, né? Nós temos que falar de política, o momento é oportuno. Então, eu faço os votos que a direita realmente, ela se abrace e faça a diferença nessa cidade, né, que nós tanto amamos, né, e quero, né, com certeza, vou fazer parte dessa aliança, porque eu já estou, né, alinhado com vice-prefeito e prefeito, né, interinamente, o Márcio Cândido, há muitos anos, né, há um ano e meio. Se Deus quiser, vai dar certo. Senhor presidente, obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador Decimar Fortunato. Nessa oportunidade, como presidente do Poder Legislativo, eu não poderia deixar de trazer a informação correta ao cidadão anapolino. A GEAB vai construir 200 casas aqui no município de Anápolis. Nós temos um programa, que é o programa Meu Lote, Minha História, que é 2.800 lotes, onde já foi até sorteado, que é outro programa. E eu desconheço qualquer tipo de manobra, igual Vossa Excelência citou ali, não existe nenhum tipo de manobra nem nada. E que nas reuniões que eu estive presente, é que o prefeito Roberto Naves estava tentando de todas as formas parceria para poder arrumar mais ajuda para poder já, quem sabe, já construir as casas. Né? Mas o senhor vereador, na fala de Vossa Excelência, o senhor falou da intimidade que o senhor tem com o prefeito em exercício. E ele está por dentro de todo esse projeto também. Né? E se o senhor quiser, a gente poderia até convidar ele como prefeito em exercício, para poder vir aqui, uma visita para nós aqui na presidência, para eu poder, às vezes, detalhar alguma coisa a respeito disso. Porque essa discussão aqui na tribuna, ela é boa para a sociedade, para a gente formar. Porque, imagina, 200 casas vai vir para a cidade de Anápolis.
aí nós temos mais 2.800 lotes. E a gente tiver mais recurso financeiro para ajudar essas famílias, excelente, é bom demais para nós aqui na cidade. Eu vou convidar o prefeito em exercício, Márcio Cândido, para ele poder vir fazer uma visita para nós e a gente conversar sobre esse assunto, que é muito importante para nós aqui. Então, muito interessante a fala do senhor na tribuna para a gente poder realmente trazer uma informação correta à sociedade. Avisar que a vereadora está aí.
O senhor citou meu nome, presidente.
Tá, eu vou dar para a
senhora. Presidente, questão de ordem. Quero pedir licença ao senhor. Eu tenho uma reunião agora na Vigilância Sanitária, junto com a Agrodefesa, para a gente tratar dessa questão do sim municipal.
Sim, que a senhora possa ir lá representar também o Poder Legislativo. O senhor foi citado, pode falar, vereador.
Obrigado, presidente. Presidente, acho que o senhor está entendendo mal a minha fala. Peraí, eu estava falando e o vereador Fred Godoy pediu uma parte. Ele trouxe essa notícia. Eu desconheço, como Vossa Excelência mesmo falou, que não tem nada a ver. Então o senhor já explicou. E outra coisa, o prefeito Márcio Cândido está interinamente, ele está só 15 dias à frente da prefeitura. Por que que o senhor quer que ele venha aqui? O senhor tem que trazer seu prefeito, que é titular, para explicar para nós. 15 dias não dá para se inteirar de tudo da cidade, não. Então, como a gente está na oposição, quando fala referente à prefeitura, que a prefeitura está no meio, aí o senhor defende, né, a administração. Beleza, mas nós não estamos criticando a administração, não. Nós estamos querendo saber, entender quando que vai ser construído as casas populares. Nós não estamos aqui criticando ninguém, não, senhor presidente. Agora, o senhor pode chamar o Márcio Cândido, pode chamar o prefeito, o senhor, tem que vir os dois aqui, então, para explicar. O Márcio Cândido não é secretário da habitação, não, o chefe. Ele é secretário da indústria e comércio. De boa palavra.
Obrigado. Dizer que eu não sou chefe de Vossa Excelência, cada vereador aqui é o chefe de si próprio. Eu sou apenas chefe aqui do Poder Legislativo. Dizer que quando o presidente sai aqui, o meu vice-presidente sabe de tudo que tem aqui na Câmara, ele tem esse conhecimento. E o prefeito de exercício, Márcio Cândido, também tem esse conhecimento, porque já está junto com o prefeito Roberto, desde o primeiro dia que o prefeito Roberto assumiu, em 2017. Então, tudo que acontece na administração, eu conheço. Quando eu falei dele vir aqui, foi para a gente conversar, não é no sentido que o senhor estava pensando, não. Há espaço no grande expediente? O senhor quer falar 5 minutos? Não, porque o senhor não pode responder, o senhor usa o grande expediente. Então tá, vereador, como último orador, vereador Jackson Chaves.
São 10 horas e 38 minutos, transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, ao vivo aqui no plenário Teotônio Vilela. Vereador Jackson Charles é do PSB.
Cumprimento a mesa na pessoa do meu presidente, que eu tenho ele como meu chefe, viu, presidente? O senhor também é meu chefe, pode sentir assim. Cumprimentar os senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, senhoras e senhores presentes, auditório, a imprensa que se faz presente, quero fazer um cumprimento especial aqui à nossa diretoria legislativa e também à nossa diretoria de comunicações e saudar aqui de um modo muito carinhoso a população anapolina. Quero aqui hoje fazer uma fala, e antes dessa fala eu quero também contribuir com a fala anterior. O programa Meu Lote, Minha História, que trata-se de 2.800 lotes, que foi aprovado nessa Casa de Leis, que é um programa habitacional do município de Anápolis, da gestão Roberto Naves, nada tem a ver com as 200 casas que serão construídas pela GEAB em Anápolis, que com certeza serão construídas no tempo certo e na hora certa. Existe uma proposta da GEAB para agregar ao projeto de doação de lotes do Mesiote uma parcela, uma contribuição para que as pessoas possam iniciar com o cheque moradia. Não é merreca! Não existe merreca! É uma contribuição para o programa. Nós temos que aprender a respeitar aquilo de bom que acontece nessa cidade. A contribuição de um cheque moradia não é merreca. Quer ver que não é? Pergunta para as pessoas que ganharão
se é merreca ou se não é. Então, que coisa mais sem nexo? Que coisa mais sem sentido? Deixa a gente constrangido até aqui. Tá, quer falar do governador, não gosta do governador? Que fale! Agora, quer misturar as coisas, entendendo mal a interpretação? Tá errado. Então eu quero dizer que tem um programa de doação de 2.800 lotes. Aliás, eu recebi várias ligações da felicidade de pessoas que receberam, dizendo, olha, eu quero agradecer a Câmara, eu recebi meu lote, estou feliz, e agora eu vou receber um cheque moradia para iniciar minha obra. Fala quem é merreca, quem tem onde morar. Fala quem é merreca, quem tem dinheiro no bolso. Quem não tem dinheiro no bolso e não tem onde morar, está agradecido com o programa Meu Lote, Minha História.
Uma parte, vereador.
Parte, vereador Fred.
Vereador, só a título de informação em cima da fala da Vossa Excelência, foi o que eu falei ali. É um auxílio no cheque moradia, um valor de R$ 46.800, que o Baldinho ligou para o governador e autorizou a passar esse cheque moradia aos contemplados do Meu Lote, Minha História. Foi isso que foi falado e eu acho que criou essa...
Eu entendi sua fala, vereador Fred, pode ficar tranquilo. Ademais, o secretário de Indústria e Comércio hoje, prefeito interino da cidade, Márcio Cândido, um baita de um vice-prefeito. Tanto é que está exercendo o cargo confiado pelo prefeito de prefeito. O vice-prefeito Márcio Cândido, ele não é incompetente. Ele tem ciência, sim, de tudo que acontece na cidade. O vice-prefeito Márcio Cândido não pode ser visto como um vice-prefeito que não sabe de nada. Ele é um vice-prefeito atuante, competente. E a fala, quando você diz que ele não sabe de nada, dá essa impressão que ele é um incompetente. E não é essa a visão que nós temos do vice-prefeito Márcio Cândido. É um baita de um vice-prefeito, competente, preparado, que está, inclusive, pleiteando a possibilidade de ser candidato ou pré-candidato a prefeito.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador João.
Vereador Jackson, enalteceu sua palavra quando você se refere ao Márcio Cândido. Márcio Cândido está exercendo com competência o executivo, mesmo que interinamente, com poder de decisão e resolvendo. Já tivemos várias questões resolvidas pelo prefeito Márcio Cândido. E eu queria dizer o seguinte, quem que o Márcio Cândido não sabe de nada, onde é que foi mencionado isso? Eu não vi.
Eu não sei se o senhor estava na tribuna. Se eu tivesse na tribuna e prestando atenção,
não é. Porque o senhor falou assim, que o Márcio Cândido não sabe de nada, mas eu não vi ninguém.
É porque foi mencionado que ele não sabe porque ele é vice-prefeito daquilo que acontece na administração. Vamos na sequência que a fala, realmente. Hoje eu quero fazer, viu, vereador Marcos, quero a sua contribuição. Um elogio, um reconhecimento ao ensino público no município de Anápolis e também no estado de Goiás. Eu tenho um projeto, vereador Marcos, que chama-se Projeto que premia o aluno destaque do ano na cidade de Anápolis. Resolução 083 de 2013. Nós vamos fazer agora uma premiação para os alunos destaques da rede pública municipal, que tiveram êxito no vestibular, nesse último vestibular. 77 alunos da rede pública passaram no vestibular nesse último seleção. Mas não passaram em vestibularzinho merreca, não. Foi direito, medicina, biomedicina, biologia, química industrial, engenharia, gestão de segurança, administração, engenharia civil, ou seja, o ensino público, seja ele municipal ou estadual, está de parabéns. O ensino público, que eu tenho a tranquilidade de premiar aqui nessa casa e reconhecer, tem talvez os melhores profissionais de ensino do estado e do país. Os resultados obtidos por esses alunos, que obviamente passaram pela rede pública municipal também, Se eles passaram pela rede pública municipal, foram para a rede pública estadual e obtiveram êxito, é porque eles tiveram uma base sólida. É porque eles tiveram uma base que deram a eles condições de chegar ao ensino médio e ter êxito no vestibular. Foi dito aqui ontem que existe uma consequência dos resultados do Enem causados pela péssima qualidade da merenda oferecida na rede pública municipal. Eu penso que essa fala é, no mínimo, falta de conhecimento daquilo que acontece na rede pública municipal. E eu vou mencionar aqui uma carta endereçada a mim, da diretora Yara Raquel Alcântara Souza, diretora da Escola Municipal Valmir Bastos Ribeiro. O que ela diz? Informamos para os devidos fins que o lanche fornecido aos estudantes dessa unidade escolar segue criteriosamente o cardápio apresentado pelas nutricionistas do SEMAI. Declaramos ainda que os alimentos que compõem o cardápio são entregues semanalmente e são observados no ato da sua entrega a sua qualidade, bem como o prazo de validade e quantidade de acordo com as notas pré-estabelecidas pela SEMAI e com a aprovação de 96% dos alunos da escola. Vale ressaltar também que a nossa escola ficou entre as 5 melhores escolas do estado de Goiás no índice de alfabetização no último IDEB. Ela acrescenta ainda que a Secretaria Estadual de Educação, a secretária Fátima Gavioli, após um levantamento, classificou esta escola, Valmir Bastos, como uma das 150 melhores escolas de ensinos fundamentais do estado de Goiás. O que eu quero dizer com isso? Que esse alimento que é servido, que eu tive o prazer de fiscalizar, olhar em loco, essa bolacha que é servida, que eu estou morrendo de vontade de comer ela, eu não vou comer ela, porque foi dito numa mensagem de que é de péssima qualidade e que o prefeito não teria coragem de dar para os seus filhos. Essa bolacha gostosa que eu experimentei na escola ontem, eu não vou abrir, não. Sabe por que eu não vou abrir? Porque depois vão dizer que eu estou tirando a merenda dos alunos. Igual, não é, vereador Suede? Você só estava preparado para dizer. Esse aqui é o cacau, cacau nativa. Uma das melhores marcas de cacau que é fornecida nas escolas. O que eu quero dizer com isso? Que a merenda das redes municipais vai muito bem, obrigado. Uma aceitação de 96% dos alunos e que, de forma alguma, compromete no resultado do IDEB. E os resultados obtidos no vestibular, alencados aqui e apresentados pela Secretaria Estadual de Educação, mostram que a rede pública municipal tem um dos melhores ensinos e profissionais de educação do nosso estado e do nosso país. Portanto, às vezes, temos que ter maturidade. Nós não devemos pautar o nosso mandato através de mensagens mentirosas, fake news, de rede social. Ao recebermos uma mensagem de um determinado pai que não tem simpatia pelo prefeito, que vive os quatro cantos xingando o prefeito, aí é uma questão pessoal do pai e do prefeito. Nós não podemos generalizar e colocar em xeque, vereador Marcos, a administração e a gestão das gestoras que fazem um trabalho de excelência da rede pública municipal, que fazem das tripas do coração e que tratam essas crianças como se fossem pais dessas crianças. E aí, quando nós colocamos em xeque essa administração, nós denegrimos, inclusive, a imagem desses gestores. Nós temos que ter responsabilidade. Temos que ter nossas posições contrárias.
ou favoráveis. Temos que ter nosso ponto de vista, mas nós não temos que perder a essência da nossa responsabilidade de representante público nesta casa. Simpatia ou não com este ou aquele gestor não significa que nós devemos generalizar as ações. Portanto, vereador Marcos, quero aqui me dirigir ao senhor, porque o senhor é um profissional da educação e aqui nessa casa defende veementemente a educação. Eu sou um entusiasta, respeito o senhor, tenho uma consideração pelo senhor, porque o senhor, mesmo da oposição, nunca se dirigiu ao poder público municipal ou ao partido do prefeito Roberto Nades, pejorativamente, de forma que tem sido feita essa casa por outros vereadores. Então, o senhor está de parabéns.
Conclua,
o senhor é um vereador que respeita o povo napolino, respeita a educação, assim como muitos outros vereadores aqui também. Muito obrigado, devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Encerro o grande expediente para poder abrir a ordem do dia. Solicito que o vereador Frederico Godoy faça a verificação de cola.
Vereador Li Rosa, vereador Américo, vereador Delcimar, vereador João da Luz, vereador André, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Doutora Tris, vereador Professor Marcos Carvalho, vereador Policial Federal Sueno, vereador Edmilson, vereador Lizê, vereador João Feitosa, vereador Jean, vereador Luzimar, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador Domingos de Paulo. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, eu abro a ordem do dia, já solicito nosso primeiro secretário e coloca em primeira e única votação o projeto que está em pauta.
Projeto de decreto legislativo número 226 de 2003, de autoria do vereador Delcimar Fortunato, que concede título cidadã napolina à senhora Elaine Batista Rios e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de título de cidadania a napolina do vereador Delcimar Fortunato está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Como vota o vereador Américo?
Favor.
Vereador Andréia.
Favorável, presidente.
Vereador Cabo Fred Cacheta.
A favor.
Vereador Cleide. Ausente. Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu, vereador Domingos Paula de Souza, também voto a favor. Vereadora doutora Letícia.
Favorável.
Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Gui Rosa.
Favor, senhor presidente.
Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Ainda em tempo, vereador Efeide Lago.
Favorável, presidente.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favor, senhor presidente.
Vereador Dr. Zé Fernandes.
Favor.
Vereador Guizê, Zé Borges.
Favor.
Vereador Luzimar.
Favorável.
Vereador Professor Marques.
Favorável.
Vereador Ré Hamilton.
Favor.
Vereador Seriano, ausente. Vereador Policial Suenda.
Favorável.
Vereadora Thaís foi representar a Câmara com 2 votos ausente e 21 votos a favor. Título de cidadania napolina aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 193 de 2003, de autoria do vereador Cabo Fred Cacheta, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de combustíveis do município de Anápolis informar ao consumidor se a gasolina comercializada é formulada ou refinada e dá outras providências.
O projeto em segunda votação do vereador Cabo Fred Cacheta está em discussão. Não havendo discussão, votação nominal, votação simbólica, coloco em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 31 de 2003, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que institui o Dia Municipal do Comunicador do município de Anápolis, a ser comemorado anualmente no dia 31 do mês de maio, e dá outras providências.
O projeto do vereador Hamilton está em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação, votação nominal. A votação simbólica. Projeto em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 093 de 2003, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que torna obrigatória a fixação de placas e cartazes sobre o combate à pedofilia e à exploração sexual infanto-juvenil no interior dos ônibus, do transporte coletivo urbano e do transporte escolar no município de Anápolis. Esse projeto se encontra prejudicado pela ausência da autora em plenário, presidente.
Então, devolvo a palavra ao nosso secretário para poder fazer a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Pela ordem, presidente.
Leitura de moções. Moção de pesar de autoria do vereador Dr. José Fernandes. Moção de pesar pelo falecimento do advogado senhor Rubens Gonzaga Jaime, ocorrido em 27 de outubro de 2023. Moção de aplauso de autoria do vereador policial federal Suender. Moção de aplauso aos policiais federais em reconhecimento aos esforços desses homens e mulheres imprescindíveis para a manutenção da ordem das instituições republicanas, do Estado Democrático de Direito e para a garantia da segurança em todo o território nacional, por ocasião do Dia do Policial Federal, comemorado anualmente, os dias 16 de novembro. Moção de aplauso de autoria da vereadora Cleide Lari. Moção de aplauso em homenagem ao trabalho realizado pelos militares da Aeronáutica em busca de brasileiros na guerra em Israel. Leitura de indicações. Indicações da vereadora André Rezende. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que realize a construção de uma feira livre no Jardim Flor de Lis, no município de Anápolis. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Assistência Social, Integração, Cultura, Esporte, Trabalho, Emprego e Renda, para que seja inserido o advogado no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, para a realização de atendimento jurídico social a indivíduos e famílias do município de Anápolis. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Educação para que realize a construção de um CMEI, um Centro Municipal de Educação Infantil, para atender a população do Jardim Flor de Lis, em Anápolis. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que desenvolva a construção de uma unidade básica de saúde no Jardim Flor de Lis. Indicação do vereador Reamilto Espíndola. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, que realiza a regularização e denominação do logradouro público, bem como a numeração de todas as residências existentes na rua situada como estrada sem nome, na zona urbana de Anápolis. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a implantação de uma diretoria de desporto das pessoas com deficiência no município de Anápolis. Indicação do vereador Cabo Fred Caixeta ao governador do estado, solicitando para a construção de um colégio estadual no bairro Jardim Promissão desta cidade. Indicação do vereador João da Luz. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, visando a criação de uma faixa azul dedicada à otimização da mobilidade dos motociclistas na cidade. Indicação do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça localizada na Avenida S5, no Anápolis City. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça
na rua da estrada para Miranápolis, no residencial Ana Carolina. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um centro esportivo no bairro Jardim Promissão. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a instalação de uma academia ao ar livre na Avenida 24 de Agosto, no bairro Alexandrina. Leitura de requerimentos. Requerimentos da vereadora Andréa Rezende. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado tapa-buraco na entrada do condomínio edifício Porto Seguro, no bairro Cidade Jardim. Encaminhe ofício ao comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar para que seja intensificada a ronda policial na Escola Estadual Plínio Jaime, no bairro Recanto do Sol. Requer, junto à agência reguladora, que sejam ampliados os horários de ônibus no período noturno na Vila Industrial. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para que seja realizada a operação tapa-buraco na Rua Bolívia, no bairro Boa Vista. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que seja realizado tapa-buraco na Rua França, no bairro Boa Vista. Requerimento da vereadora Cleide Lário. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitar a instalação de uma faixa de pedestre na Avenida Professor Bem-vindo Machado, no residencial Paris. Requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada, localizado na Rua Bartolomeu, número 421, na Vila Santa Maria. Requerimento do vereador Edmilson, do Supermercado Serve Bem. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitar a troca de câmeras de monitoramento no Morro da Capuava, localizado no bairro Bom Sucesso. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para solicitar o serviço de tapa-buraco na rua RT2, no residencial do trabalhador. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza por toda a extensão da área pública, localizado na rua Arezzo, no bairro Jardim Itália. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de poda de árvores em uma área pública, na rua Arezzo, no bairro Jardim Itália. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua Floriano Peixoto, no centro. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de poda de árvore, localizado na Avenida Santo Antônio, no bairro das Bandeiras. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua JM, quadra 58, setor Jamil Miguel. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para que seja feita a retirada de entulho na rua 4, do bairro Frei Eustáquio. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a operação tapa-buraco na rua 32, no bairro JK, Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na rua 32, no bairro JK, Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que seja feita a troca de lâmpada na rua 29, no bairro JK, Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a operação tapa-buraco na rua 34, no bairro JK, Nova Capital. Requerimento do vereador Jackson Charles. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a revisão da iluminação da rua Monte Carmelo, no Alto da Bela Vista. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de poda de árvore na Avenida Paraguai, no Alto da Bela Vista. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, solicitando a implantação de redutor de velocidade, o quebra-mola, na Avenida João Oliveira, no setor sul. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco em toda a extensão do residencial Rede Cury. requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de cascalhamento com compactação na Rua da Liberdade, no bairro Frei Eustáquio. Requer junto à Secretaria Municipal de Indústria e Comércio solicitando a construção de um feirão coberto no residencial Aldeia dos Sonhos. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte solicitando o serviço de implantação do redutor de velocidade. Na Avenida Colorado, nos dois sentidos, no Parque dos Pirineus. Requerimentos do vereador João da Luz. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a construção de praça no bairro Vale das Laranjeiras. Requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde informações acerca da falta de médicos nas unidades básicas de saúde. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de sinalização da faixa de pedestre no cruzamento da Rua José Neto Paranhos, esquina com a Avenida Pereira do Lago, no bairro Jundiaí. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco e poda de mata em toda a extensão da Rua Souzânia, no bairro Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de mato em toda a extensão da Rua Bertinho de Pina, no bairro Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a sinalização de faixa de pedestre na Rua Carlinhos José Ribeiro, com a Avenida Fernando Costa, na Vila Jaiara. Requerimentos do vereador Lisier José Borges. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando o serviço de troca de lâmpada na Avenida Brasil, em frente à quadra 5, no bairro Jockey Clube. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada na Rua A, em frente à quadra 9, no bairro São Joaquim. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito Transporte instalação de um redutor de velocidade na Avenida Perimetral Oeste, no bairro Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de rebaixamento de calçada da Rua Peru, no bairro Jardim América, primeira etapa. Requerimentos do vereador professor Marcos Carvalho. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitar poda de árvore na Rua Silva Pinto, no bairro Jundiaí. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitar a remoção de árvore na Rua JM17, no setor sul Jamil Miguel. Requer junto à Companhia de Saneamento de Goiás, o Saneago, para que seja feita a rede de esgoto na Rua João Constante, Vila Calixto Abrão. Requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco na Avenida Paranapanema, no Jardim América. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco na Rua Borba Gato, no bairro Vilar Jardim. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco na Rua E, no Parque São Conrado. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua JO3, na Vila Nova Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco na Rua Estrada para Miranápolis, no Residencial Centenário. Requerimentos do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando a roçagem e limpeza por toda a extensão da Rua Juriti, no bairro Gibran El Hadj. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando o serviço de recapeamento em toda a extensão da Rua Nossa Senhora Conceição, no bairro Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Senador José Lourenço Dias, no bairro Setor Central.
Esses foram feitos de abril aqui, podem ver? Esses foram feitos de abril.
requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de roçagem, limpeza em toda a extensão da rua 15 de janeiro, na Vila Esperança. Requer junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneag, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Cavalcante, no bairro Vila Jaiara. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Antes de colocar em votação, eu quero aqui registrar a presença do vereador de Nova Glória, Felipe, que está conosco aqui. Seja bem-vindo ao Poder Legislativo, tá? E, nesse momento, eu quero também aproveitar a oportunidade e desejar os parabéns à nossa ex-primeira-dama da cidade de Anápolis, nossa ex-deputada estadual, criadora de muitos projetos sociais aqui na cidade, que é Onaide Santilo. Se sinta abraçada pelo Poder Legislativo anapolino. A gente sabe da importância sua como mulher, como pessoa que sempre desenvolveu um grande trabalho aqui no nosso município. Então, que Deus possa continuar te abençoando muito, viu, Onaide? Da nossa parte aqui, todos nós, vereadores, temos um respeito muito grande por você. Feliz aniversário. Coloco moções, requerimento e indicação em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Alguns requerimentos aí, considerações. Especialmente esse aí da Avenida Colorado. Eu me lembrando aqui que alguns anos atrás eu também fiz esse pedido. Tivemos ali a implantação de algumas lombadas físicas, mas de lá para cá, só me engano, foi em 2015 isso. De lá para cá, o João Feitosa conhece bem ali, o quanto aumentou a população daquele local com os residenciais ali, com Premier, Residencial Colorado e tantos outros condomínios ali. Então, o fluxo de veículos aumentou demais e em forma geométrica. Inclusive, muitos carros, João, vêm da BR para evitar o trevo, entra por baixo e sobe pela Avenida Colorado. Então, ali está realmente um fluxo intenso. Estão pedindo a CMTTI que agora possa implantar redutor de velocidade eletrônico. Além de outras intervenções, como Botoeira, porque ali tem um fluxo de pessoas diariamente também circulando ali, alunos. Então, a solicitação dos moradores é essa. Estive lá pessoalmente e, de fato, constatei a necessidade. Outra coisa, o requerimento do vereador Suena na Avenida 24 de Agosto, de frente o condomínio ali, Gran Vista, o Suender fez a solicitação ali para implantar a academia. Lá, na verdade, vereador Suender, eu tenho a emenda positiva, Jackson. Inclusive, eu peço, Vossa Excelência, reforça nossas emendas positivas. Uma delas é nessa praça, de frente na 24 de agosto, academia de terceira idade, com playground, e ali nós certamente vamos atender ali um grande número de moradores também. Por hora, são apenas essas considerações. Eu vou falar.
Discutindo, presidente.
Discutindo, presidente.
Vereador Jean, pode ter certeza que o senhor sempre terá o meu apoio aqui. Nós dois somos parceiros e vamos continuar parceiros. Conte comigo. Na discussão, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Jackson. Convidar o vereador Edmilson. Nós que somos ali do Laranjeira, né? City G Recreio do Laranjeira. Vereador Luzimar também. Nós apresentamos um requerimento, nós dependemos do apoio dos vereadores, solicitando a construção de uma praça de lazer, uma praça esportiva, lá no Laranjeiras, Edmilson. Eu acho que vale a pena a gente entrar nessa bandeira, Luzimar, para poder conquistar esse benefício para aqueles moradores. Hoje, eles já estão alegres com o poder legislativo. Nós, há uns 3, 4 anos atrás, eu, vereador Luzimar, nós entramos numa briga aqui na Câmara, solicitando do Executivo benfeitorias, melhorias ali no sentido de asfaltamento, de levar água tratada, e hoje aquele pessoal lá conta com esses benefícios. E nós podemos aí, com certeza, juntar as forças para poder conquistar essa praça também para aqueles moradores ali que ficaram muito tempo esquecidos e agora os benefícios estão chegando. E eles pediram para a gente entrar nessa briga e convidar vocês para estar fazendo esse enfrentamento aí, conquistar esses benefícios para aquela comunidade ali do Laranjeiras. Obrigado, presidente, de boa palavra.
Vereador André Rezende.
Obrigada pela concessão da fala, vereador e presidente em exercício, nosso vice-presidente, Jackson Charles. Tem uma indicação minha que está para ser votada nesse momento, que é a indicação para atender uma lei federal que determina que os advogados devem fazer o atendimento jurídico nos centros de referência da cidade de Anápolis e de todas as cidades, porque é uma lei federal. Visto isso, o que a gente precisa observar nessas questões. Qual que é a importância dessa indicação? Primeiro é a legalidade. É lei que os advogados façam esses atendimentos jurídicos. Segundo, é a segurança desses atendimentos sendo feitos por advogados. Isso é importante para a sociedade, é importante para o serviço, é importante para o Centro de Referência da Mulher e Sociais também. Fizemos essa indicação para adequar os atendimentos aqui na cidade de Anápolis a essa lei federal e eu peço o apoio de todos os senhores.
Na discussão dos vereadora Cleide Lara.
Obrigada, senhor presidente, exercício. É somente para falar de uma moção que nós apresentamos hoje, homenageando ali todos os militares da base aérea que participaram ali do resgate de brasileiros e ainda estão nessa missão, de brasileiros que estão ali mediante aquela guerra de Israel e na Palestina, e também em outras ações que eles participaram e sempre foram muito presentes. E um detalhe é que todos esses militares são aqui de Anápolis, que saem de suas casas para resgatar e repatriar brasileiros que estão em outros países em situação de risco. Muito obrigada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Por gentileza.
Obrigada pela gentileza. Eu só esqueci de mencionar, mas é algo realmente relevante para eu trazer aqui. Essa indicação ela foi construída a quatro mãos e gostaria de agradecer a doutora Daniele Nava, militante a favor das mulheres, dos vulneráveis, e que nos ajudou a construir essa indicação. Então, eu quero agradecer a doutora Daniele Nava pelo apoio, pela sugestão e parabenizá-la pelo trabalho realizado na cidade de Anápolis. Obrigada, presidente.
Na discussão, vereador doutor José Fernandes.
Presidente, ontem eu citei e faço questão de novo de ressaltar a moção de pesar pelo advogado Rubens Gonzaga Jaime, uma iniciativa nossa aqui, mas também motivada pelo pedido de alguns colegas, e aqui eu quero nominar o doutor Carlos Vitor, que era um amigo pessoal dele também, e do meu pai, Zé Américo, com quem ele dividiu os palcos aí, tocando sanfona e ele tocando violão. A família Denise, que é a esposa, a viúva, meus sentimentos, e tem aqui esse gesto como uma declaração de honra à vida do Rubim e ao passar dele. Obrigado.
O senhor apresentou a moção de pesar?
Sim, já votamos agora.
Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados. Ainda pela ordem, concedo a palavra pela ordem, por 3 minutos, ao vereador João da Luz.
Pela ordem.
Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente, me escreve, por favor.
Eu quero parabenizar a fala do vereador Jackson Charles, no sentido de defender a merenda hoje servido nas escolas municipais da cidade de Anápolis. No início do mandato, nós fizemos um compromisso de fiscalizar a merenda. E, por incrível que pareça, nós não temos encontrado pessoas para reclamar da merenda. Então, eu quero consignar a sua fala no sentido de defender a merenda da cidade de Anápolis hoje, que tem servido as crianças com louvor. As crianças hoje estão bem alimentadas, bem nutridas e, por isso, está tendo um resultado positivo com relação ao IDEP. Então, quero parabenizar a sua fala. Com relação à escola que foi mencionada, que é a escola Valmir Bastos, que está no meu bairro, eu moro no Jardim Europa. Inclusive, eu quero agradecer o Ederson Lopes por instalar as lâmpadas LEDs no meu bairro. Nós fizemos um requerimento, fizemos a solicitação, e as lâmpadas LEDs estão instaladas no nosso bairro. Mas eu queria deixar aqui uma cobrança. Eu mesmo não tenho visto reclamação com relação à merenda e com relação à falta de papel. Não tem visto isso no Valmir Bastos. Os moradores estão ali, sabem que eu estou ali, não me procurou para poder mencionar isso. Mas a escola Valmir Bastos, nós fizemos um pedido, há uns 3 anos atrás, para ampliar essa escola, colocando mais salas, colocar uma quadra esportiva, usar aquela área do fundo ali, que hoje já está disponível para a escola. E nós fomos lá com o vereador Domingos, nós fomos com a Elisânia, que era a secretária de educação do momento, nós fomos lá com outras pessoas que têm o interesse de melhorar aquela escola. Inclusive, esse pedido nosso é um pedido antigo, e eu fiquei feliz com o João Freitosa, que aprovou a sua emenda impositiva para poder melhorar essa escola, somando forças, somando esforços, para poder fazer com que aquela escola possa atender de forma melhor aqueles moradores da região. E isso, vereador João Freitosa, nós não estamos vendo acontecer. Eu acho que isso é motivo, sim, de nós cobrarmos do secretário Alex, porque o recurso já está aprovado, entendeu? Já tem orçamento para que essa escola seja melhorada e nós não estamos vendo isso acontecer. Então, eu queria deixar registrado essa cobrança no sentido de melhorar essa escola Valmir Bastos ali no bairro Jardim Europa. Obrigado, devolvo a palavra.
Vereador João, a parte de cumprimentá-lo pela sua fala, eu quero aqui fazer um cumprimento especial que eu não mencionei, ao nome da, além da Yara Raquel, que é a diretora, da Carla Pereira, que é a coordenadora geral da escola Valmir Bastos, e da Márcia, coordenadora técnica da escola. Elas me fizeram um pedido, eu vou estar passando o pedido para o senhor, por respeito e coisa do senhor, para que o senhor formalize que eu estarei com o senhor no pedido, que é a remoção do quebra-molas acima da escola e a colocação de uma faixa elevada em frente à escola, no lugar da faixa de pedestre. O senhor faça o pedido, eu assino com o senhor e vou lutar com o senhor para que elas atendam esse pedido delas lá. Estou passando a bola para o senhor, por gentileza, não deixa a peteca cair. Ainda pela ordem, conselho da fala, ao vereador Dr. José Fernandes.
Pela ordem também.
É a ordem, presidente.
Posso falar, presidente? Já está lá. Presidente, sobre essa fala sobre o colégio aí, Valmir Bastos, que o senhor trouxe a explanação, eu gostaria de falar primeiro que o público fala, nós vamos checar sim se é verídico ou não, mas eu vou dar voz para essas pessoas. Vou continuar fazendo isso e não falei com a coordenadora e não quis expô-la também de forma como foi colocado aqui, mas de forma alguma eu quis trazer pontualmente alguns problemas e atrás de soluções. Por exemplo, existe a falta de papel? Se é falta de gestão local da escola ou se é falta da Secretaria Municipal de Educação, seja de quem for, tem que resolver. O que não pode é estar pedindo aos pais como foi feito. Sobre a qualidade da merenda, tem 96% elogiando e tem 4% também que não está elogiando. E tem que ver porque o ideal é pleno, 100%. Lógico que isso seria uma utopia. Mas é o que tem que ser buscado. E parabéns pelo senhor de in loco. Eu também gostaria de in loco em todas as ações que chega até mim, mas eu não consigo, é humanamente impossível. Quero trazer aqui sobre uma situação da Garra Forte, que é uma empresa que eu desconheço quem está na gestão dessa empresa, quem são os donos, e não estou aqui advogando para grupo empresarial. Mas o fato é que eles foram contratados para prestar o serviço de limpeza nas unidades básicas de saúde que não tem OS, e hoje teve uma paralisação e eles não estão trabalhando. Isso significa que os sanitários dessas unidades básicas de saúde, por exemplo, da Vila União, lá do Vivian Park ali, essas unidades, os sanitários não serão limpos hoje. Se algum paciente vomitar ou tiver algum problema ali, não tem ninguém para fazer a limpeza dessa empresa, e eu acredito que não vai ter deslocamento de acha para cuidar desse local lá, se precisar disso. Então, eu gostaria de, primeiro, o serviço de limpeza ele não pode ser interrompido, e se é por questões burocráticas, que não prejudique a assistência de quem está usando o serviço público de saúde. Obrigado. Presidente, só um detalhezinho, nesse momento, na função de presidente, aí se o senhor tiver alguma consideração que só soma, coloca outra pessoa aí.
Presidente, tem a prerrogativa, o senhor precisa ler o regimento. Eu vou falar para o senhor...
Ontem você comentou sobre
Deixa
isso.
Deixa eu falar para o senhor. O senhor está igual o desembargador Adriano Roberto, que um dia falou uma coisa, outro dia falou outra.
Não. Ele é bem melhor que eu, mas estou falando coerente.
Pela ordem ao vereador Hélio Araújo.
Sempre coerente, como sempre fui, você sabe.
Obrigado, presidente, pela concessão. E agradecer a visita do vereador Felipe, é um amigo, nós nos encontramos na época da campanha, coordenava a campanha do senador Wilder, na época nós éramos candidatos. O Felipe apareceu na coordenação dos vereadores e nos deu ajuda, e ajudou de tal forma, né, Felipe, que Deus nos deu essa graça de ser eleito, sem cobrar ônus nenhum, só com a ajuda, e Deus nos deu essa graça de ser o mais votado de Nova Glória. Obrigado pela sua ajuda, pelo companheirismo e pela amizade. Agradecer também a visita do seu pai, Evani. Sejam bem-vindos ao Legislativo Anapolino. Leve o meu apreço a todos os eleitores, à população de Nova Glória. Um grande abraço a vocês. Sintam-se abraçados pelo Legislativo Anapolino. Agradecer também a visita do nosso amigo Patrício, que veio aqui visitar a gente, que é filiado ao PL. Seja bem-vindo. Vim visitar, se adaptando ao Legislativo, é pré-candidato a vereador. Já está se adaptando como funciona o Legislativo Anapolino. Dizer aos vereadores que falaram um pouquinho sobre o PL, sobre a minha visita à Prefeitura de Anápolis, sobre a nossa ida, a nossa conversa com o vice-prefeito, que é o prefeito atual, interino. Dizer que Anápolis, que nós, do PL, aqueles que estiveram com a gente em Goiânia, os três vereadores, o Fred Godoy, o vereador Domingos de Paula, o vereador Leandro, o PL, o que foi dito aos vereadores que foram lá visitar a executiva estadual do PEG, na pessoa do senador Wilder, a ordem é uma só, alinhar a direita Anápolis. A direita Anápolis tem que se consolidar, tem que estar unida num propósito, ó, um propósito só. Eu, como presidente do PL Anápolis, do município de Anápolis e vice-estadual, o propósito nosso é um só, João. É unir a direita a Anápolis, num só. Isso estarei a todo momento, viu, vereador Delcimar, visitando todos os nossos conterrâneos, aos anapolinos que são da direita. O intuito é fortalecer a direita e fortalecer a direita de tal forma que a gente consiga consolidar e um nome único para ser candidato a prefeito de Anápolis. Isso estarei fazendo como suplente senador, como vereador por Anápolis e como representante hoje da direita a Anápolis. E estarei, sim, visitando não só o prefeito atual, interino, mas o prefeito também, a todos os vereadores que manifestem ser da direita, para a gente consolidar a direita cada dia mais forte dentro da cidade de Anápolis. E isso estarei fazendo. E visitarei todos os nossos pré-candidatos, todos que são candidatos à direita, para fortalecer um nome só. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Uma palavra ao vereador Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, não é possível, rapaz.
O vereador Delcimar Fortunato deu a vez para o vereador João Feitosa.
Senhor presidente, ele não deu a vez, ele foi sensato porque eu falei antes dele.
O senhor não falou, não, mano.
Falei sim, senhor presidente.
Que vale, mas, a inscrição aqui, vereador.
Tá bom, senhor presidente, eu esqueci de escrever, mas vamos lá. Senhor presidente, a respeito da escola Valmir Bastos, bem que o João da Luz bem disse. Eu tenho uma emenda impositiva lá que já faz tempo que a gente coloca. E tenho certeza que vai sair, sim, a melhora para aquele colégio. Como você é morador de lá do bairro lá e eu também sou vizinho do JK, nós temos procurado, né, trabalhar com dignidade, com respeito a nossos colegas ali, moradores do bairro, tanto... reivindicando lâmpada de LED, tanto reivindicando tapa-buraco, a gente tem feito isso. E no Colégio Valmir Bastos não vai ser diferente, porque a gente tem uma emenda lá. E parabenizar o secretário, primeiro os secretários, que na época da emenda era a Erizânia que nos concedeu essa emenda e a gente esteve lá levando, que ela fez um grande trabalho à frente da Secretaria de Educação. E agora o Alex Martins, que também está fazendo, sim, um grande trabalho, vereador licenciado dessa casa, aonde eles estão, aonde eles vão, eles trabalham bem. E isso aí, parabenizar o prefeito, que tem tido, assim, sabedoria em estar colocando pessoas que têm amor, que têm carinho em atender a nossa comunidade, a nossa cidade de Anápolis, como ele e a primeira-dama Viviane Naves e deputado estadual. A gente fica satisfeito, a gente fica alegre de saber que Anápolis está, sim, se desenvolvendo cada vez mais. E é o dever da gente reconhecer e enxergar o tanto quanto está sendo feito o trabalho nessa nossa cidade. E também, nova vereadora Andréia, vamos sim, vamos trabalhar juntos, eu, você, a Cleide, que não mede esforço, a frente parlamentar, para que nós possamos trazer para a cidade de Anápolis também o plantão da empresa Equator. É uma empresa, um plantão onde tínhamos antes e que tinha resolutividade de atendimento, de emergência às pessoas que ficavam sem energia. É um trabalho que a gente vai conseguir resolver, inclusive com o apoio também do senador Jorge Cajuru, que ali é arrojado e está nos ajudando e está nos atendendo, e ele até está esperando a nossa visita lá para que nós possamos também levar essa reivindicação. Precisa sim ter um plantão aqui na cidade de Anápolis para atender não só Anápolis, mas o interior, a cidade de circunvizinha. Senhor presidente, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador João. Com a fala, por 3 minutos, vereador Suender Silva.
Presidente, importante, até complementando a fala do vereador Zé Fernandes, recebi aqui, né, sobre a questão da greve da Garra Forte, recebi aqui alguns relatos, e o relato de um funcionário que eu vou relatar aqui um trecho aqui. Bom dia, como sabe, sou funcionário da Garra Forte e hoje orgulhosa da empresa, pois tivemos certeza que sim, é uma empresa digna, que há meses vem passando por problemas com nossos funcionários, porque a prefeitura nunca faz o repasse no dia certo. E, mais uma vez, a prefeitura não fez o repasse do nosso salário. E uma parcela do 13º, então, a empresa dessa vez não acobertou e não negligenciou a irresponsabilidade do prefeito. E, sim, juntou-se a nossos funcionários entrando de greve. A partir de hoje, não faremos um nada dentro das unidades de saúde ou em qualquer lugar que a empresa atuar pela prefeitura. Não, a prefeitura também não fornece nenhum tipo de material com papel higiênico, etc. Resumindo, ou nos paga ou vamos chegar ao caos, ao lixo, todas as unidades de saúde, pois se trabalharmos é porque precisamos e merecemos, pelo menos, receber com dignidade, porque é o nosso direito. Mais uma vez, ficaremos sem comida, sem água e energia e aluguel atrasado. Enquanto o seu prefeito fez mais uma das viagens ao exterior, nós ficamos aqui passando falta, vindo trabalhar sem ter o que comer, sem dignidade. Então, é apenas dando voz à sociedade, voz a esses servidores. Já, por várias vezes, já denunciei aqui, falta de repasses e falta de repasses, e cada dia falta de repasses. O prefeito já insinuou aqui que a prefeitura está com problemas, né? E eu vejo, eu já falei, que isso está virando um caos, né? Está virando um caos relacionado à prefeitura e mais uma situação aqui. Um relato, né, grave dessa funcionária aqui da empresa, um relato que, na verdade, ela está falando em nome de vários outros funcionários. Então, mais uma vez, eu peço aqui que a prefeitura tome posições, né, para fazer os repasses, se foi isso que aconteceu. Nesse momento, eu apenas estou dando voz a essa pessoa, mas anteriormente, toda a linha histórica, a gente já tinha percebido que era falta de repasse para Garra, Interativa, Polícia Militar, enfim, várias faltas de repasse, e cada dia mais está tornando-se uma rotina, né? Então, é importante que resolva isso para que as unidades de saúde não fiquem desprovidas da limpeza e vários outros, né? Porque a partir do momento que começa dessa forma, todas as outras unidades, ensino, de saúde, enfim, ficará com repasse. Então, está aqui dando voz à cidadã, dando voz a esses funcionários que, bem diz, está faltando alimento na sua mesa.
Não tendo mais escrito pela ordem, cedo a fala nas comunicações ao vereador Edmilson.
Obrigado, presidente. Presidente, o João da Luz fez um comentário a respeito de uma praça ali na Laranjeira. Mas o prefeito Roberto Naves prometeu para nós o Arena Esportiva, ali no Vivian Parque Laranjeira para nós. E ali também no Campo da Torre. Ele prometeu uma Arena Esportiva para nós lá. Pô, é uma vergonha para nós, a gente tem que encerrar a sessão com falta de coro. O pessoal já está vindo embora, não pode acontecer isso não, hein. Isso, nós temos que respeitar o povo lá fora.
Vereador Edmilson, o senhor está com a palavra.
Devolvo a palavra.
Comunicando, presidente.
Comunicações do vereador Jean. Obrigado.
Presidente. Comunicando. Ficar mais atento nas inscrições, porque eu pedi várias vezes, inclusive junto com o João, e fui preterido novamente. É o seguinte, sobre a moção de pesar, poderia deixar de comentar aqui, da moção do apresentado José Fernandes, do doutor Rubens Gonzaga Jaime. Inclusive, eu tinha passado também para o meu gabinete, infelizmente, dormir um pouco lá, né? Mas fica o registro, um grande advogado, esse membro da família Gonzaga Jaime, nossos sentimentos aos familiares, à dona Denise, a todos os familiares da família, pelo falecimento do Rubim, que deixou aí uma trajetória marcante na advocacia e como pessoa também. Ainda sobre as considerações que eu pretendia falar aqui pela ordem, presidente, pedir aqui, eu sei que o secretário Edson tem se esforçado muito, mas eu pretendo, inclusive, convidar um membro aqui da empresa Quebec, porque não está certo. Hoje o bairro Bom Sucesso estava um caos de lixo. Ontem eu estive lá e realmente o Edson falou que houve uma questão aí da sexta-feira, mas não tem lógica um bairro central puro lixo, sem recolher desde quarta-feira. Então, não é só no bairro Bom Sucesso, estou citando porque ele é a menos de um quilômetro da Praça Bom Jesus. Então, nós queremos reforçar aqui, com o senhor, inclusive, que é líder do prefeito, para ver o que está acontecendo com essa empresa, porque a alegação é motorista, mas, pelo que sei, já está regularizada essa questão. Então, precisa ver se é a frequência que está irregular, o que está acontecendo, porque o pagamento, pelo jeito, está em dia, junto à prefeitura, junto à empresa. Então, assim, alguma coisa precisa ver, se a empresa está falhando. Não tem lógico um bairro ficar do jeito que está lá hoje. Eu fiquei abismado. Ontem estava ruim, hoje está muito pior, porque as pessoas continuam produzindo lixo. Então, estou pedindo aí, inclusive, a reforço aí por parte do senhor, para que nós possamos cobrar dessa empresa. Eu sei que o secretário Edson tem se esforçado, mas algo não está normal, porque não está fazendo a coleta de forma regular. Eu vou parar. Comunicando.
Vereador André Rezende.
Obrigada pela concessão da palavra. Quero aqui comunicar duas questões importantes. Uma é a assinatura hoje da ordem de serviço da estação de esportes lá no Santos Dumont. Uma indicação.
Vereador
de...
Jean, por gentileza. Vereador Jean, por gentileza. O senhor. Vereador André.
Essa ordem de serviço é uma ordem de serviço que representa muito para a cidade de Anápolis. Quem é representante daquela região e quem convive com esses bairros há muito tempo sabe da importância de ter uma área de lazer naquele local. Eu fiz diversos requerimentos, indicações. A minha relação com essa região, com Promissão e com o Santos Dumont é de muito tempo. Tanto que uma emenda do deputado Hamilton Filho ajudou a viabilizar uma importante unidade de saúde para aquela região. E sendo uma região muito distante da cidade, dos demais bairros, das demais áreas de lazer, aquele local ele ficava afastado, como se eles não tivessem acesso a essas grandes estações de esporte, praças e parques. Então, é com muita alegria que participo hoje, que irei participar hoje dessa assinatura. Parabenizo o Executivo Municipal por essa conquista para os anapolinos e anapolinas, especialmente moradores daquela região. E aproveitando ainda o restinho do meu tempo, o presidente já fez as felicitações, mas eu não poderia deixar de parabenizar especificamente a nossa rainha do rádio, uma grande representante das mulheres na política anapolina de Goiás, que é a Onaide Santillo, uma referência para mim. Tenho aprendido muito com a sua trajetória política e aprendo todas as vezes que a encontro e que tenho a oportunidade de ouvir as suas palavras. Onaide Santillo, parabéns. Que Deus continue te abençoando com vida longa, saúde, sucesso e que você continue sendo essa inspiração para todas nós. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, ainda nas comunicações, vereador Suender Silva.
Duas comunicações, né, importantes. Primeiro, eu quero parabenizar o vigilante, né, lá de Goiânia, o vigilante anônimo, né, até então,
e salvou a vida de um gerente lá de um local de um comércio. É, entrou uma pessoa ali no, naquele estabelecimento para tirar a vida mesmo daquele gerente, e o vigilante, com maestria, conseguiu render e, né, e tirar a faca daquele meliante. Então, parabenizá-lo, né, e dizer que isso é importante. Cada dia mais a gente vê o quanto é importante a segurança privada, né, nos lugares certos. Então, a todos os vigilantes aí, em nome dele, ali, parabenizar todos que trabalham e disputam todo dia, né, ali com esses meliantes, né, porque eles vêm e tentam tirar a vida, tanto das pessoas que eles estão protegendo, quanto a do próprio vigilante. Então, parabéns aí a esse vigilante lá de Goiânia, que com muita... com muito maestria, com um trabalho perfeito, ele conseguiu render o meliante, né, e salvar a vida desse gerente. Outra parabenizar também aí, em nome do nosso gabinete, a nossa servidora Milena, né, que teve, né, o seu bebê, que nasceu o Miguel, né, com muita saúde. Então, é uma alegria para ela, para a família dela, para o marido dela, o neto, né, para os pais, mas é uma alegria também para o nosso gabinete, né, que é um gabinete de união, né, um gabinete que a gente trabalha aí o tempo todo, né, com muita dedicação. Então, a Milena hoje que está em casa cuidando do bebê, da criança, junto com o neto. Então, em nome de todo o gabinete aí, parabenizar o Miguelzinho aí, que faz parte também do nosso gabinete. Então, parabéns a Milena, o neto e o Miguelzinho, né, que veio aí para somar mais uma criança ao mundo aí. Eu tenho certeza, com muita dignidade, vai ser criada aí pelos pais que eu conheço, né, com muito carinho, e vai dar só alegria, tanto para elas, né, como para todos os cidadãos aí, diante da sua próspera vida aí, né? Então, obrigado, mais uma vez, a palavra.
Muito obrigado. Ainda há espaço para as comunicações. Não tendo mais inscritos pelas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa presente sessão e convoco outra para amanhã no mesmo horário regimental.
Muito bem, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal. Nesta terça-feira, o presidente em exercício, Jackson Charles, concluiu a sessão e já convocou a sessão para amanhã às 9h30 da manhã, a próxima sessão da Câmara. Ficamos por aqui, Marcos Vieira.
Isso, a gente volta amanhã às 9h30, mas tem podcast hoje ainda.
Com certeza. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, um grande abraço para você. Até amanhã na transmissão da nossa sessão aqui pelo canal da TV Câmara no YouTube. Você que está conosco na Rádio Manchester, a gente volta amanhã.